E aí, agentes da Ordem? Esse é o OrdemCast, o seu podcast sobre a série de RPG Ordem Paranormal. Eu sou Stefano, e o nosso assunto hoje vai ser música. Nós vamos falar com o compositor da trilha sonora do RPG, Júlio Victor. Ele vai nos contar como foi o convite do Selbit para fazer parte da série, como foi compor as trilhas do Segredo na Floresta e Ordem Paranormal Desconjuração, e sobre como esse RPG afetou a carreira dele no último ano. Mas antes, tem aquele recadinho, né? Com até R$5 por mês, vocês já podem ajudar o OrdemCast a continuar existindo e ter o seu nome lido aqui ao final de cada episódio. Para entender melhor as nossas recompensas, incluindo como participar do RPG que a gente está jogando com os apoiadores, é só entrar em apoia.se/OrdemCast e fazer a tua contribuição, beleza? E hoje, para me ajudar a tirar essa canção da minha cabeça, tem uma mulher aqui que tá com menos de um de sanidade. E aí, Nan, preparada para esse papo?
Então, menos de um é... tá sendo gentil, né? Eu tô com menos 100. tá ruim a coisa, viu?
É, a gente tá usando o hiato pra ir recuperando um pouco a nossa sanidade, né? Fazendo aquela terapia à força.
É a espiral é melodia que tá na minha cabeça.
Então, vamos então chamar o nosso convidado?
Vamos lá.
Vamos falar então com um homem que dita as emoções do RPG sem nem a gente perceber, né? O compositor da trilha sonora de Ordem Paranormal, Júlio Victor, seja muito bem-vindo ao OrdemCast.
Opa, cheguei aí, hein? Como é que vocês estão? De boa? Não é como se eu já não tivesse perguntado, né?
Isso, só pro público achar que a gente só tá se falando agora, né?
É, tipo, é uma ligação, né? Tipo...
Então vamos começar com umas perguntas bem óbvias, assim, né? Pode falar um pouco do começo, assim, do teu começo na música, de quando começou a te interessar e como tu começou a te profissionalizar nesse meio, assim?
Ah, o início foi basicamente o quê? Em algum momento a gente começa a ouvir música, assim, né? Eu acho que esse momento foi bem criança ouvindo El Chan, Carrapicho, né? Essas coisas, anos 90. De boa. É que existe um momento que a gente ouve música do jeito que todo mundo ouve, assim. Aí em algum momento tem algum ponto de virada que você começa a ouvir música diferente, assim. Tanto quem é músico quanto quem não é músico. Geralmente pra quem é músico isso acaba sendo uma história mais longa, né? Mas pra mim eu comecei a ouvir música diferente, teve três pontos, assim, bem importantes. Um ponto foi quando eu comecei a ter contato com alguns DVDs de alguns artistas. Eu lembro que eu vi um DVD do G3, Steve Vai, Joe Satriani e Eric Johnson na casa de um amigo meu. Aí, posteriormente, eu vi um DVD do Red Hot Chili Peppers, Live at Slane Castle. Vi uns DVDs do Yanni, do Angra. Aí, eu comecei a ver música diferente. E, paralelamente a isso, eu era evangélico, né? Família evangélica, igreja, música, tudo junto, né?
Que louco.
Então, meu irmão já tinha começado a tocar violão, depois começou a tocar trompete. Eu já gostava do DVD das bandas e tal. Mas aí eu fui e comecei a tocar clarinete. Aleatório. Porque meu irmão também tocava sopro.
Nossa, bem diferente.
Aí, depois disso, em algum momento eu falei, pô, não é clarinete, é guitarra e tal. Aí, eu troquei meu clarinete na loja de música pra uma guitarra. Aí começou a história, assim, parecido com o que a gente tem hoje do Júlio, que o instrumento principal dele é a guitarra, sabe?
Sim.
E ao mesmo tempo tinha esse conflito de ideias, as coisas que eu gostava musicalmente, o que se podia tocar na igreja e tal. Mas aí acabou que eu saí da igreja e fui seguir meu caminho, assim. E começou assim, por aí, né? Começou. Desde que eu comecei a tocar violão... comecei a tocar guitarra também, eu já tentava me gravar com um microfonezinho branquinho, de PC velho mesmo, no gravador do Windows. Eu já começava a compor e gravar, e sempre gravando coisas que eu inventava. Acho que esse que é o ponto principal, assim. Eu nunca fui tocar e ter facilidade de tocar música de outras pessoas. E até hoje eu não tenho. Não é um dom meu, assim.
Sim.
Embora eu já tenha tido umas bandas covers, mas... pra mim, criar sempre foi muito mais fácil, muito mais prazeroso, muito mais de boa e tal. Tipo, eu não conseguia decorar as músicas da igreja, assim, tinha que tocar com cifra.
Então, tu te considera mais um compositor do que um performance, assim, né? Um intérprete, sei lá.
É, eu acho que intérprete talvez não seja tanto. É, performance, eu já tive minha época de fazer show com Sasha Grey's Wife, com outras bandas e tal. Eu gosto muito, quero voltar a fazer. fiquei um pouco tempo parado, veio pandemia e tal.
Sim.
Mas só que atualmente, não só atualmente, mas eu acho que o meu escopo total, né? Se pedissem assim, pô, você quer nunca mais tocar no palco ou nunca mais compor, gravar em estúdio? É nunca mais tocar no palco, sabe?
Sim. O teu negócio é a mixagem, é inventar a música ali nos bastidores.
É, a criação é o que mais me fascina na música, a gente fazer, sabe? A criação é,
interessante.
É o da hora pra mim.
Bacana. Isso, inclusive, você mencionou Sasha Grey as Wife, né? Que é o título que você usa no Spotify. É, qual foi a inspiração pra esse nome?
É, é uma pergunta que eu já respondi várias vezes antigamente, né? Hoje em dia, nem tanto. Então é bom dar o veredito aqui. Qualquer parada, não é mais o nome que eu uso, que antes eu usava, né? As músicas do RPG saíam pelo Sasha Grey's Wife.
Sim.
Né? Isso daí entra um pouco na história de como começou, então eu vou deixar pra depois. Mas só que o nome, especificamente, quando eu criei Sasha Grey's Wife, eu tava saindo da igreja, sabe?
Ah.
Eu tinha saído da igreja, mas eu ainda era cristão. Acho que esse que é o ponto.
Aham.
Então eu tinha uma visão muito... Eu comecei a ampliar minha visão de mundo, assim, tinha acabado de entrar na faculdade, várias coisas rolando. E Sasha Grey é uma ex-atriz pornô, né? Mas, na época em que isso ocorreu, eu tava apaixonado pelo trabalho dela na música e na literatura.
Sim, ela escreveu livros, né? E ela chegou a fazer filmes até, tipo, tradicionais, assim, né?
Sim, é, ela é uma atriz. Trabalha com atriz.
Coisa que eu não conhecia.
É, hoje em dia ela faz live na Twitch, as lives são iradas, tipo, perfeito.
Legal.
Então, a minha ideia nesse nome era uma época que tava na moda bandas com nomes grandes, né? E, tipo, The Devil Wears Prada, Far From Alaska, tinha muita banda com nome grande. Bullet For My Valentine, essas coisas. Eu pensei, pô, quero um nome grande. Eu pensei, pô, seria legal se tivesse um nome... E se fosse, tivesse um pouco de choque nesse nome.
Sim.
E ao mesmo tempo representasse uma mudança de visão de mundo, assim. Não que representasse, mas que provocasse.
Uhum.
Acho que é isso. Que provocasse. Então, eu me inspirei bastante nisso, de tipo... Tá, as pessoas têm um pressuposto de quem é Sasha Grey, né? Principalmente na época. Eu acho que hoje não tanto. Eu vejo o pessoal falando, pô, quem é Sasha Grey? Ah, é uma streamer. Aí o caraca, ela conseguiu. Foda.
É verdade.
Boa, velho.
Pra pessoa fugir de um estigma de atriz pornô, ela realmente tem que dar uma volta grande, né?
Porra, é. Principalmente no mundo machista do caralho. Tá
exato, exato, exato.
Tipo, enfim, isso daí é um assunto muito profundo.
É.
Mas eu queria um nome que propusesse isso. Talvez na época eu não estivesse tão por dentro dos movimentos minoritários, eu não era uma pessoa tão de esquerda na época, quanto eu sou hoje, pra caralho. Então, até acho que o nome é um pouco datado, assim, um pouco desatualizado. Eu acho que hoje eu não colocaria as wife, acho que eu colocaria outra coisa.
Entendi.
Que fosse menos ligada a matrimônio e uma cultura patriarcal. Mas só que eu acho que a diferença de visão de mundo, né? E tipo, ó, você tá vendo alguém aqui pela casca, mas existe uma outra possibilidade do que ela pode ser, sabe?
Uhum.
Acho que Sasha Grey's Wife representa muito isso, o nome, por conta das letras também. E também foi baseado numa história bíblica, né, numa subversão de uma história bíblica, de quando Deus deu a ordem pra um profeta pra ele se casar com uma prostituta, né? E o ensinamento que isso traz, assim... É algo interessante de você ver de perto pra mudar a sua visão, né?
Sim.
E pra você entender que não é o estereótipo, não é a casca das coisas, não é o julgamento, não é o tabu. Então, o nome tá muito relacionado a isso, a criação do nome. Embora hoje, se eu fizesse de novo esse projeto, talvez eu não colocasse as wife. Talvez colocasse as outra coisa, talvez fosse outra pessoa, não sei. Mas é bom ver como é que as coisas... Como é que eu mudei a visão em relação ao que eu fiz. Não tem preciosismo. Eu acho isso legal.
Mas eu achei muito massa que eu perguntei isso porque eu não fazia ideia. Que eu não conhecia a atriz. Eu, não, tipo, eu ouvi o nome quando o Selby primeiro colocou, né? A primeira parte seguindo na floresta. Aí eu vi e fiquei, ué, Sasha Grey's Wife? Eu fiquei me matutando na minha cabeça. Eu nem fazia ideia. Então, eu não fazia 25% de ideia de toda a profundidade da, Disse, tu acha muito massa.
Então, eu não quero fugir muito do assunto do RPG, mas eu fiquei com uma pergunta agora que... Eu sei que tu não tem pudor pra falar sobre nada, eu já vi os teus vídeos no YouTube. Tu contou uma coisa que eu não sabia, que tu tinha esse background religioso, né? Tu sente que essa transição, assim, foi muito por conta da música, assim? Que a música foi uma coisa que abriu os teus horizontes? E na realidade, o que eu queria perguntar é... Tu acha que a música tem esse poder no geral, assim? Tipo... Não como regra, mas que, tipo, é mais comum do que a gente imagina as pessoas encontrarem, enfim, uma expansão dos seus horizontes através da música ou de outras formas de arte.
Ah, totalmente, velho. Eu gosto de falar bastante que música salva, né?
Sim.
É uma frase bem recorrente aí na minha vida. Porque, pô, por exemplo, a primeira experiência que eu tive de sair um pouco da caixa da igreja, por exemplo, eu era numa igreja muito específica, não vou nem falar o nome... foda-se, mas que tinha regras bem rígidas, né, de tipo, igual, eu tocava na igreja, então eu não podia fazer diversas coisas porque era errado, era do mundo. E a minha igreja era tão rígida que eu não podia nem ir em outras igrejas.
Meu Deus.
Nossa, que louco. Né?
Quiçá o show de alguma banda, mesmo que evangélica. Aí eu fui sozinho, escondido, né, com autorização dos meus pais. No show do Oficina G3, que é uma banda de metal brasileira, evangélica.
Uhum.
Tava na época do disco Depois da Guerra, que é um disco muito foda, inclusive. E ali já expandiu minha cabeça de tipo, pô, igreja não é só isso daqui. Através da música, sabe? Eu comecei a ler a Bíblia diferente, não só através da música, mas ouvindo podcasts, estudando teologia e tal. E enquanto eu começava a tocar guitarra e me aperfeiçoando, eu fui aprendendo a gravar e tal, eu gravava as bandas, o pessoal do colégio, sabe? E entrava em contato com a cena de bandas da cidade por muito tempo. Essa foi a minha profissão, foi gravar bandas na minha cidade, Volta Redonda, bandas incríveis, discos incríveis, assim. E quanto mais eu convivia fora da igreja, mais eu vi o mundo como era nessa cultura underground, assim. Volta Redonda é uma cidade que tem um movimento muito tradicional do punk, do movimento sindicalista trabalhista, do rap.
Legal.
É tudo muito misturado, assim, a arte tá muito envolvida com política. E, naturalmente, a visão de mundo foi expandindo ali, né? Pra além da igreja, e quando você começa a entender de política, você começa a entender um lado da igreja que talvez você seja anestesiado pra ver quando você tá dentro da igreja.
Sim,
começa a entrar em contato com umas paradas meio podres, assim. E a música, eu acho que ela faz parte também da consolidação dessa visão política, assim. Da minha formação de caráter, conforme eu fui me envolvendo com isso. Descobrindo o rap nacional dos anos 90, do início dos anos 2000, que é muito político. Descobrindo as bandas de punk, as bandas de hardcore, como Dead Fish, que realmente ampliaram o horizonte, assim, de visão de mundo total. Isso junto à faculdade de psicologia, né? Que aí é a parada mais brutal que existe nesse sentido.
Sim.
De visão de mundo, de arte, de política. E é meio que isso que rolou, sabe?
Aham.
De certa forma, a música ajudou muito, 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 muito. Talvez não só a música, né? Mas a arte tem um papel protagonista aí nisso. É muito, muito, muito grande o poder da arte, né, velho?
Enriquece muito as pessoas, né? Como elas veem o mundo, como elas pensam, como elas se desenvolvem.
Não só isso, né? Não só o consumir arte, né? Eu acho que pra galera mais nova que tá crescendo dentro de casa na pandemia, adolescência, assim, talvez ainda não teve esse contato, mas só que fazia arte em conjunto, na rua, com outras pessoas, com outras bandas, com outros artistas.
Sim.
Conhecer gente diferente, sabe? E conhecer na pele ali. Isso daí te transforma, sabe? Te transforma total.
Imagina.
Eu tenho a impressão de que a gente, enquanto ser humano, a gente precisa de um choque de vez em quando, né? A gente, se a gente não tiver um contato com alguma coisa que nos chacoalha, né? E que nos deixa um pouco diferente do que a gente era ontem, assim... a gente fica muito estagnado, isso não faz bem pra ninguém, sabe? Então, eu acredito, né, como artista amador, mas artista, que isso é uma coisa muito importante, assim, né? É a gente ter alguma coisa que vá bater na gente de vez em quando, sabe? Sabe quando tu vê um filme, ou tu ouve uma música, ou ouve uma coisa, e aquela coisa te deixa meio impressionado, tu não sabe nem porquê? Isso é muito positivo, eu acredito, né? Que toda vez que a gente tem alguma coisa que entra em contato com a gente e a gente se sente um pouco diferente, Nossa, isso pra mim é uma evolução, sabe? A gente tá indo pra algum lugar, a gente não tá estagnado, porque a pior coisa que o ser humano pode fazer é ficar estagnado. Eu acho que quem para, morre, basicamente.
Ah,
né?
Nossa, total. Concordo muito com isso. Eu acho que a arte tem esse poder foda de te lembrar que você tá vivo ainda.
Uhum, com certeza.
Sabe? Eu acho que isso daí, às vezes, muda uma cidade, muda uma casa, muda um país, sabe? Às vezes uma música, um filme, alguma coisa assim, muda a história de alguém, literalmente. Tipo, tem esse poder de transformação mesmo. Mesmo, mesmo, mesmo. Eu acho que a maior prova disso é a pandemia, né? Tipo, começou a quarentena, o nosso refúgio foi a arte, sabe?
É verdade.
Sem a arte, a pandemia não seria sustentável.
Não.
Sabe?
Não,
mentalmente.
Ninguém ia aguentar.
Não seria, ponto.
Sim. Então, falando do meu ponto de vista, da minha perspectiva, do que me manteve nessa pandemia, vamos falar um pouco sobre o RPG. Eu queria que tu nos contasse, então, um pouco sobre como é que foi esse contato inicial. Tu já conhecia o Selbit já te conhecia, como é que foi esse convite pra participar desse RPG?
Começou de um jeito muito doido. Que é, eu... acho que eu comecei a ver o canal do Selbit. Tipo, eu sabia quem era Selbit de orelhada de internet.
Sim.
Sabe? Mas nunca tinha visto vídeos do canal dele. Aí eu vi um vídeo do... foi do Gris?
Uhum.
Será que foi do Gris? Provavelmente.
Foi logo antes do RPG, faz sentido.
Não sei se foi Gris ou Gorogoa.
Sim, sim.
Não sei. Ou algum de Enigma, talvez. Foi alguma coisa. Aquela época.
Sim.
Aquela época específica. Aí eu, pô, muito da hora. Curti. Tipo, as edições, assim. Eu venho do cenário de vídeos e ensaio, né, com meu canal no YouTube. Aí ver o primor da edição, da sonorização ali, de como ele guiava tudo ali, tipo, caraca, foda, velho, foda. Difícil ver isso no YouTube. Comecei a seguir ele, de bobeira.
Sim.
Assim, Twitter, tipo, tá, vou seguir pra ficar ligado o que vai acontecer, sabe? Uhum. E eu vi também os vídeos dele falando sobre lives na Twitch. Eu acho que foi um vídeo muito importante, que eu até mandei pra uma galera na época, de tipo, caralho, galera, olha, essa visão aqui, tal, Twitch, foda. Acho que foi até assim que eu comecei a ter o app da Twitch. Sei lá, criar uma conta na Twitch.
Uhum. Interessante.
Mas nem assistia o Selbit na Twitch, na real. Não assistia nada, praticamente. Eu zapeava ali.
Uhum.
Aí, seguindo aí no Twitter, ele postou, né, aquele trailer do Ordem Paranormal. Sabe?
Uhum, o primeiro.
Primeiraço.
A gente chama de, no fandom, a gente chama de o Mercado dos Leões, porque por algum motivo ele diz que as pessoas, como o Mercado dos Leões, é uma frase que ficou muito marcada, assim.
Caralho. Enfim, aí eu vi esse trecho e eu tinha conhecido há, sei lá, um ano, dois anos, um cenário que chamava Mago Ascensão, de RPG, que é um cenário antigo, né?
Olha, curiosamente eu não conheço.
Ah, tá muito naquela onda de cenários de RPG meio Mundo das Trevas, assim, tá ligado?
Entendi.
Sabe?
Entendi.
É meio na onda, assim, é meio que contemporâneo a ele, sabe?
É mais puxado pra um vampiro, assim, sei lá.
É, eu acho que aí que tá o ponto da questão. Eu olhei e falei Mago Ascensão, mas depois que eu fui ver que era Call of Cthulhu. Só que é muito, muito similar essa questão, né? Porque no Mago Ascensão tem essa questão do paradoxo, né, da magia não Sim. poder ser percebida pelos humanos comuns, e se for percebida, ela causa aberrações no mundo, e o tempo todo a mecânica de gameplay envolve nisso, né, do paradoxo que pode ser mostrado a público, que não pode, como você como mago lida com isso e tal.
Sim.
Aí eu vi assim e falei, caraca, Mago Ascensão, maneiro, se precisar de uma trilha sonora aí, a original me fala. Eu comentei no tweet, assim, tipo,
de zoeirinho.
Ah, não foi de zoeira, né? A gente sempre tem intenções. É. Não, foi tipo... foi despretensioso, acho que
foi
isso,
o marketing, né? Pessoal, marketing pessoal.
Não, jogar um verde, né? Tipo, eu gosto disso, gostaria de fazer uma trilha.
Sim, sim.
É, gostaria.
É por isso que a Nan tá aqui, sabia?
Eu joguei um verde ali, ó. Se vocês quiserem me chamar um dia, eu tô sem nada pra fazer aqui, é me chamar.
E aí, tá aí ela.
É, gente, tem que estar aí.
Tem que estar disposto, né, pra fazer.
É, tem que estar aí.
Então.
São pessoas de verdade na internet, então as pessoas estão ali. Mas, enfim.
Uhum.
E eu acho que uma galera que me seguia começou a dar like também, sabe? Tipo, rolou um negócio de tipo, caraca, imagina. Aí numa dessa ele leu e falou, pô, seria... Eu não lembro o que ele falou exatamente, vocês acharam esse tweet aí? Mas, pô, seria da hora, me manda aí seu, um material seu, alguma coisa assim que ele falou.
Peraí, quem, o Selbit já tinha visto isso?
Ele respondeu do... o tweet. Eu comentei o tweet e ele respondeu.
Cara, que massa, velho.
Exatamente.
Isso foi antes do primeiro RPG começar?
Sim, foi na época do trailer, no dia do trailer, exatamente.
Aham.
Uh-huh. Saiu o trailer.
Tá.
Aí falou, pô, manda aí. Aí ele começou a me seguir, aí eu fui e fiz uma playlist a jato com coisas do meu projeto Sasha Grey's Wife.
Uhum.
Porque eu não tinha um portfólio de trilha sonora. Porém, o Sasha Grey's Wife, como é um projeto muito experimental, até demais, tinha muita coisa que se relacionava com trilha sonora, assim, com noise, com ruído.
Uhum.
A temática meio sobrenatural tá ali nos álbuns, né? Que tem uma trilogia que chama Ashita Shihan e tal, que tem essa temática mais sobrenatural na coisa, então... A sonoridade refletia isso, de certa forma, né? Aí eu fiz uma curadoria ali das músicas que mais pareciam trilha sonora, né? Mandei pra ele. Aí ele pirou e tal, aí a gente foi conversando. Aí eu falei com ele que eu tinha umas músicas de gaveta. Que era de outro projeto, assim, música de gaveta que era muito cara de trilha sonora. E que uhum. rolaria dele usar e tal. Aí eu mandei, eu acho que umas 8. Eu acho que escolheu umas 6. E elas estão no, na primeira temporada.
Olha, que
curioso. Isso eu não sabia. Eu achava que a trilha da primeira temporada era toda de músicas do Epidemic Sounds.
Então, a maioria é. Tipo, tem umas músicas minhas salpicadas ali. Não lembro se é 6 exatamente, mas tem. Sabe? Nem sei se é um dia, se é algo que um dia pode ser lançado. Tem que conversar com ele. Nunca conversei com ele uhum. sobre isso.
Mas... Me veio uma pergunta muito específica na cabeça, desculpa estar te interrompendo a tua história, mas a música de abertura do Segredo na Floresta, que ela toca numa ordem paranormal, ela é uma composição tua ou ela é do Epidemic Sounds?
É Epidemic.
Ah, essa é uma curiosidade que eu tinha.
Eu acho que eles até disponibilizaram ela pra escutar depois.
Mas e aí, o que aconteceu? Ele usou mais ou menos umas 6 músicas tuas?
Sim, a gente já negociou ali, já rolou,
uhum.
ele usou. Curtiu e ficou por isso, né?
Uhum.
Pô, da hora. Aí eu lembro que eu vi, eu assisti, eu achei maneiro o RPG e fechou. Aí depois de um tempo ele veio me procurar. Assim, pô, é que essas, né? Elas não foram feitas para o RPG.
Sim.
Sabe? Não foram feitas exclusivas. Eu acho que talvez nem se possa chamar de OST, né?
Uhum.
Não foram trilhas originais
Sim,
feitas
verdade,
para o RPG.
Verdade.
Embora só tenham sido usadas e escutadas lá.
Sim.
Sabe? Então, não sei. Isso daí é algo que seria até legal conversar com ele. Se estiver ouvindo, Selbo, dá um alô.
Olha, então, a gente imagina que ele tá.
É, deve
até porque ele tá com tempo.
Salve. Aí ele me chamou pra, tipo assim, pô, bora fazer umas originais então pro Segredo na Floresta. Eu fechou. E a época que foi o quê? Início de pandemia. Antes da pandemia, até, né?
Uhum.
E eu tava em São Paulo, trampando. Tinha mudado pra São Paulo e tal. Tava com um estúdio super reduzido, assim. No quarto da casa de um amigo meu, Nick. Beijo, Nick. Nem sei se vai ouvir, né? Mas vai que um dia. Aí... A trilha do Segredo na Floresta foi feita com... Uma estrutura muito reduzida dentro de um quarto, assim, tipo... Tava sem todos os meus instrumentos, tava sem monitor, Sim. só de fone. Pegava os instrumentos do Nick, assim, de tipo, Nick, parece violão que só tem uma corda aqui. Pô, preciso de um slide, meu slide tá em volta redonda, caralho. Pegar o vidro de remédio, sabe?
Nossa, cara.
E tipo, é uma trilha que é muito... Segredo na Floresta é uma trilha muito difícil de ser feita, assim. Porque ela tem muita coisa acústica. E a coisa acústica depende muito do ambiente controlado, microfonação, assim. E foi uma parada que eu fiz uns milagres ali, velho.
É, você fez mesmo, porque se você não falasse, eu não saberia que você, tipo, fez com bastante dificuldade, porque as trilhas são sensacionais. A gente pensa, assim, que foi feita em estúdio daqueles grandes mesmo.
É, pra gente que não entende, parece muito profissional, assim, né? Pra ti, talvez tu ouça e diga, nossa, isso aqui foi feito... O resultado foi bom, mas isso aqui foi feito de uma maneira muito improvisada, sei lá.
É que eu acho que a gente tem uma visão errada do que é profissional dentro da música, sabe? Não é nenhuma visão errada. existem alguns estereótipos meio errados pós anos 2000 do que é uma música bem gravada, uma música bem feita. Sendo que quando a gente pensa em músicas dos anos 50, 60, 70, até os 80 ali mais ou menos, é só você ver o documentário do Sound City, daquele estúdio, que é um estúdio que era uma fábrica de amplificador, um porão sujo, tá ligado?
Nossa.
Tipo, sem isolamento acústico e, pô, gravou David Bowie, gravou Nirvana, sabe? Tipo, a parada é tipo assim, é você microfonar a coisa e tirar o som certo e fazer o melhor com o que você tem. E é isso daí, sabe? Acho que a gente glamoriza muito também o resultado profissional do estúdio perfeito, bonitinho, bem iluminado.
Uhum.
É só você não fazer merda. É isso que é importante, sabe?
Eu acho que não é nem isso. Talvez seja, tipo, é saber o que tu quer fazer, né? Se tu souber o que tu quer fazer e como fazer, dá pra fazer tudo, na realidade.
E usar a limitação a seu favor também, sabe?
Exato.
Tipo, pô, não tem isolamento acústico aqui, o que é que eu vou fazer? Vou gravar de madrugada, sabe? Que aí tá silêncio, entende? Uhum. É isso daí. Pô, tô sem tal instrumento, baixei o simulador ali, joguei e foi, sabe? Então, tem muita coisa acústica ali também, que são instrumentos que eu não tenho, e talvez nunca tenha, mas só que... Consegui comprar alguns plugins que eram simuladores bons. Então tem uma mistura dessas coisas ali, né? De ver o que é possível, o que não é possível. Mas foi uma trilha feita com uma estrutura bem reduzida, assim. E eu gosto muito dela. Gosto muito, muito, muito.
A gente adora e a gente tá ouvindo ela, inclusive, nesse momento.
Perfeito.
Eu tenho uma pergunta mais específica, então. O que o Selby te passou, assim, antes de começar a temporada? Como é que vai ser o clima da temporada? Vai ser assim? Vai se passar no interior do Rio Grande do Sul? Esse tipo de coisa ele te falou ou ele te detalhou alguma coisa mais no sentido de música mesmo?
A conversa mais foi em referências sonoras, assim.
Uhum.
Tanto ele me mandando coisas, explicando o clima, assim, né? A ambientação com exemplos. O exemplo da trilha sonora do The Last of Us, Segredo na Floresta, foi bem importante e já me setou, assim. E também é muito o lance dos moods, né? De tipo... É que pra mim... Eu sou uma pessoa que gosta muito de RPG, joguei muito RPG. E eu sei que no RPG, a ambientação é mais importante do que a história, assim. Porque a história vai acontecer ainda, né? Então, a música como uma ferramenta da ambientação... A conversa foi mais assim, pô, a gente precisa de música de batalha. A gente precisa de música investigativa. A gente precisa de uma música muito tensa, sabe? E com isso rolou a troca de figurinhas, assim, de eu mostrar algumas referências de coisas que eu gostava, assim, até fora das soundtracks. Eu até me mandava coisa dentro da soundtrack e a gente unia esses universos aí e fazia as coisas conversarem. Então nem girou em torno tanto do conceito da história. Até que Segredo na Floresta, eu sentava todo sábado pra ver, pra saber o que ia acontecer. E onde minhas músicas iam aparecer, tá ligado? Tipo, realmente foi um programão que foi muito maneiro. E que bom que eu vivi isso, porque hoje em dia não dá pra viver mais a experiência de assistir o RPG, né?
Assim, né? Hoje em dia...
Eu lembro, eu vi um vídeo seu que você postou no YouTube, né? Que você tava explicando como que você faz tipo, controle de todo o que tá acontecendo, né? Das músicas, como você coloca a transição de uma pra outra. Inclusive, eu achei bem interessante os programas que você mostrou, né? Você explicou tudo certinho. E agora você tem que fazer isso, né? Você não pode mais sentar e ser um viewer que tá só ali curtindo e assistindo, né?
Sim, e é maneiraço não ser um viewer. E foi muito bom ter sido um viewer também, sabe? Tipo, é tudo Sim. ótimo, tudo lindo. Mas foi uma experiência muito legal assistir, porque realmente Sim. não sabia Segredo na claro, Floresta, né? As coisas que iam rolar.
Assim. Tu assistiu com a gente, assim, né? Com a diferença de que tu ali... já tinha essa ideia de, tipo, a tal música não tocou ainda, né?
Não, mas ali pro final, né? Aí eu tive que tomar spoiler.
Aí não tem como, né?
Sim,
não tem como
tu teve que... Por exemplo, isso é uma pergunta que eu queria fazer. Como é que foi compor a música do Deus da Morte? Acho que é uma das músicas mais icônicas do RPG, assim, né?
Com certeza. A ideia veio de fazer um remix, né? Da Beastly Calls.
Uhum.
De um carniçal ainda mais poderoso, né?
Sim.
De tipo, pô, vamos retomar esse tema aqui. We'll be right back. E aí que surgiu a ideia também do metal, né? Que foi algo muito presente em Desconjuração, né? Que a trilha sonora não usava metal. Não usava formato de banda, né? Segredo na Floresta. O que é bem interessante, o que distingue bastante também as trilhas. Eu acho isso bem legal.
Sim, as duas temporadas, né? Apesar do Selbit ter uma influência de metal bem grande, né?
Ah, gente... eu também. E...
É, então.
Aí casa perfeito, né? Tipo, as influências ali.
O Selbit, ele comentou que a Beastly Cause, é o remix, né? Ela tem toda uma história, né? De como acontece, tem a questão do ferreiro, que aí ele vai se tornando, tipo, vai contando a história do ferreiro se tornando o Deus da Morte, né? É, isso foi uma coisa que você sentou com ele, vocês dois decidiram juntos, você sugeriu pra ele teve a ideia? Como foi a, tipo, pra determinar isso na música?
Foi uma direção dele, especificamente, né? Geralmente eu criei ali o escopo do que seria, né? Da música em si. E dali a gente vai adicionando coisas e lapidando e fazendo a construção, né?
Entendi.
E ele me explicou essa direção de cena, de narrativa, né? Principalmente que ia ter cinematic e tal. Então a gente foi construindo em cima disso, né? E meio que foi... E a ideia era causar essa impressão de review, né? Então por isso que a gente tem a construção de texturas sonoras. É, umas retomadas ali do tema do ferreiro. Das coisas invertidas. Pra então a gente apresentar o sample de Beastly Calls. Pra então ter aquela virada, aquele drop, né?
Sim.
Que é um drop muito importante, assim, tipo, um dos momentos mais fodas da Twitch, assim, com certeza.
Dá arrepio até hoje, só de lembrar.
Nossa, foi demais, assim. Eu lembro que eu tava, tipo, caraca, tem que dar tudo certo, deu certo, caralho, foda, sabe? Então, é uma questão, assim, muito de direção do próprio Selbit mesmo, assim, sabe? De, como diretor criativo mesmo, e eu como compositor, então é um trabalho conjunto, assim. Dele direcionando e eu pegando o caminho ali, e a gente se entende muito bem nesse sentido, assim. Uhum. Geralmente sai fácil.
E como é que era a condução da trilha ao vivo durante O Segredo na Floresta? Era totalmente do Selbit?
Tudo do Selbit. Até o primeiro episódio do Desconjuração foi tudo Selbit.
Caraca.
E como é que esse homem consegue tocar essas 50 coisas ao mesmo tempo? É isso que eu queria entender.
Não,
né?
Só do play, pô. DJ. Não, é que eu dou play ali nas tracks que eu tenho.
Sim.
Né? E eu tenho também alguns instrumentos separados de algumas tracks. E eu tenho aqui um teclado controlador, onde eu deixo um piano pra às vezes dar uma improvisada. Eu tenho os botões pra eu tomar os volumes, dar mais ambiência a uma música ou menos ambiência. Cortar agudo delas, essas coisas. Cortar agudo seria deixar ela menos brilhante, assim. Que é deixar ela mais opaca pra em cenas mais longas, de diálogo.
Entendi.
Pra não ficar tão em evidência, tão cansativo, né? E aí eu vou misturando as músicas e fazendo as transições, assim.
Legal.
Então, tipo, é um exercício de atenção com o que tá rolando. É mais sobre atenção do que sobre musicalidade, talvez, assim. Uhum. Mais sobre percepção, sobre sentimento, tipo, essa música aqui. Mas ao mesmo tempo, eu que fiz as músicas, né? Então, eu domino bastante elas.
Sim.
Então, acaba que dá certo.
Ah, bacana.
Inclusive, eu não gosto de me autopromover muito, mas eu digo que eu fui uma das pessoas que desvendou como é que estava sendo tocada a música do RPG, né? Porque em determinado momento da temporada eu comecei a perceber que tu tava meio que improvisando, assim, né? Estavam tendo notas soltas em cima da música que eu não tava entendendo de onde estava vindo. Eu digo, não é possível que o Júlio tenha gravado uma música que simplesmente tem algumas notas de piano soltas do nada, no momento, justamente no momento emocionante, assim, né? E aí eu fiquei, assim, umas duas semanas e eu perguntava pro pessoal aqui no podcast.
E a gente falando, não, você tava ouvindo coisa.
Não, parecia atenção, ninguém tava prestando atenção. Aí o VPS veio e aí eu perguntei pra ele, olha, tu já percebeu isso? E aí eu digo, será que o Júlio... Aí me veio a teoria, será que o Júlio não tá tocando ao vivo? Porque quando os personagens iam transcender, ele trocava de canal e ele dizia, Júlio, vem junto. Eu digo, por que o Júlio tá sempre na call com ele, assim, né? Eu digo, sei lá, de repente ele tá ajudando a tocar, né? E alguma coisa da stream. E também aquela coisa de, tipo, o Júlio caiu, né? Que é uma coisa que eu sei bastante.
Tanto,
o Júlio caiu.
Fala,
aí...
velho. Vivo! Vou te matar, vivo. Caralho! E era sempre na porra do sábado, na mesma hora, velho.
Que saco.
Era algum negócio, era alguém que... Sei lá, baixava...
É, isso é o paranormal.
E era sempre nos momentos de luta, doido.
Baixava a discografia do poderoso chefão, tá ligado?
Meu Deus.
30 gigas, sei lá, velho. É alguém do bairro, eu tenho certeza que alguém do bairro é responsável por isso. Cidade interior.
Mas foi bem isso, assim, né? Aí eu criei a teoria de que tu tava tocando ao vivo, só que o Selbit nunca tinha falado nada, ninguém nunca tinha falado nada sobre, né? Eu não sei se tu já tinha falado sobre isso em algum lugar. Mas aí, justamente, quando eu falei isso numa quinta-feira, e eu, tipo, eu tenho quase certeza que alguém ouviu eu dizer isso, porque no domingo alguém perguntou pra ele, perguntou pro Selbit na live, e aí ele falou, ah, olha só, as pessoas não sabem, mas o Júlio toca ao vivo. Eu digo, yes, eu não tô louco.
No início eu fazia umas guitarrinhas também, mas aí depois eu fiquei só no piano, que é mais prático.
Sim, sim.
Do que ficar pendurado com a guitarra.
Já entrando nessa parte das músicas, do RPG e tal, a Luna perguntou, que ela é uma dos nossos apoiadores, né? Qual foi a música que você mais gostou de fazer?
Oi, Luna. Obrigado pela... Pergunta boa de responder. Deixa eu abrir aqui pra eu pensar.
Tá bom.
Que eu mais gostei de fazer.
Sim.
É que gostar de fazer é diferente da preferida, né? Eu penso.
Sim.
Nossa, fácil. É uma música aí que o pessoal gosta bastante, que é a Spiralen Melodian, parte 1. Nossa.
Legal.
É porque qual que é a doideira dela, né? É uma música que... ela acontece na cena, né?
Uhum.
Isso que é legal, né? A música que...
Tem uma metalinguagem, né? Os personagens estão tocando
exatamente,
ela.
Exatamente, assim. Tem uma metalinguagem. Uhum. E ao mesmo tempo, ela é muito técnica, assim. Tive que dar uma estudadinha de guitarra pra conseguir executar ela bem.
Sim.
Porque ao longo dela, né? No episódio teve uma versão dela com violinos e outra sem violino, né? E aí foi tudo junto pro Spotify. Mas durante ela, todos os riffs de guitarra são dobrados com violão, né? Vocês podem ouvir isso e reparar.
Uhum.
E foi muito difícil gravar isso, porque, tipo, tocar uma coisa técnica na guitarra rápido já é um negócio meio cabresto de tocar. Aí dobrar isso no violão, que a corda é muito mais dura, muito mais alta, muito mais tensionada... é muito mais difícil, é tipo, o dobro da velocidade,
caraca.
Assim.
Caraca.
Sim.
Da velocidade, não, do esforço. Então foi muito divertido de fazer, sabe? De dobrar isso, tem frases bem rápidas, bem progressivas, assim. E ao mesmo tempo, a introdução tem isso de ter uma metalinguagem, mas ao mesmo tempo ter uma interpretação minha sobre o que seria isso, né?
Uhum.
Que aí entra uma descrição dessa música que, tipo, pô, óbvio, gente, que é só a minha visão sobre a coisa. Não é canon nem nada, né? Só que, ao mesmo tempo que tem o violão tocando esse dedilhado, né? Que é um dedilhado simples, que são quase que intervalos ali. Embora formem acordes, de certa forma. Na minha visão, como compositor, tem nada de canônico nisso. Se alguém achar que tem, é maluco. A melodia espiral seria as notas invertidas que aparecem quando se toca... aquela partitura racional, que é aquilo que o violão que não tá invertido toca, né? Que aí vem outras melodias por trás, invertidas, meio sobrenaturais. Então foi isso que eu quis passar,
ah,
né? A impressão disso. Foi isso que eu quis passar. Agora, se é isso ou não é no universo, aí é com o patrão. Aí eu consigo.
Mas ele, como foi pra ti quando ele chegou e disse, olha, vai ter um boss relacionado à música e tal? Tipo, imagino que tu já tenha ficado super empolgado.
Não, achei demais, assim...
Sim.
Principalmente o lance da metalinguagem, aí, pô,
uhum.
Já compus pensando nisso, com certeza.
Sim.
Eu acho legal. Isso muito massa, porque é como se fosse, por exemplo, o seu próprio personagem, porque você cuida das músicas, né? Mas essa foi a primeira música que ela literalmente afetou a série diretamente. Porque eles tinham que terminar a música, mas a música chamava os monstros. Então é como se tivesse aquele... tipo, fosse uma orquestra e você tá fazendo os monstros atacarem eles, sabe? Então eu achei isso muito massa.
Sim, que entrou na mecânica do combate, né?
Uhum.
Isso foi foda demais. E daí que veio também isso de não poder parar de tocar música. Por isso que eu pensei que o metal o tempo todo tem um violão tocando o mesmo riff ali. Pra você tá ouvindo o violão o tempo todo, sabe? Mesmo no meio do metalzão, assim. Que não pode parar de tocar o violão. E essa que foi a ideia, assim, que eu pensei, né?
Nossa, ficou muito bom. Eu revi aquela cena tantas vezes, aquela daquela luta. Muito, muito bom mesmo. Tá de parabéns. Essa música é sua preferida por um motivo, porque ela ficou muito boa mesmo.
Ah, pô, teve outra que foi muito boa de fazer também.
Qual?
Que é a da Sucal.
Ah.
Vou aproveitar então, eu vou fazer a pergunta que o nosso apoiador Wes mandou. E ele queria saber um pouco mais sobre a música da Sucal. Ele mandou um é nóis e continua fazendo música assim.
A música da Sucal é basicamente uma música que tem essa vibe mais fantasmagórica, né?
Uhum.
É uma linha menos metal, mais noise hash, mais... crust, hardcore.
Sim.
E é muito influenciada diretamente pela banda Death Kids, que é uma banda daqui de Volta Redonda, que hoje em dia tá desbravando o mundão aí. Eles estão fazendo turnê com os Cavaleira, que era do Sepultura.
Uhum.
E uma música deles entrou na trilha sonora do Cyberpunk. E é uma banda muito foda, mas é som de maluco, assim, tipo, total.
Nossa.
E tem uma música específica deles que me inspirou a fazer isso, que chama Templo do Caos, que é do disco Metaprogramação. Que tem esse lance, né, eles têm muita influência de hardcore e de Sepultura e de coisa muito ruidosa, assim, também. E eles usam muito essa influência do downbeat, da mixagem mais dub, né, com muito delay, muita ambiência. O lance dos tambores, que traz um aspecto meio ritualístico pra coisa. Como é fantasmagórica, Sucal, eu pensei, pô, isso daí vai ter a ver, assim. E o berro, né, que é algo que... Uhum. Casou com a cutscene ali de um jeito sincado maravilhoso.
Perfeito, meu Deus do céu.
É, e causou uma impressão, assim, que eu fiquei até mal depois da sessão, assim. Que eu vi que as pessoas estavam mal com aquilo, sabe?
É.
Sabe, tipo, eu pensei, pô, será que devia ter menos grito? Eu pensei sinceramente, assim, caraca, será que eu mandei mal ter muito grito ali?
Não.
Na experiência do usuário final?
Ali foi sensacional, porque eu, se, por exemplo, igual eu falei, eu fico muito imersiva nessa RPG, então tem certas cenas que não parece que eu tô aqui de casa, sentada na minha cadeira assistindo. Eu tô lá, do lado dos personagens, e a sensação que me passou foi, tipo, eu tava lá naquela sala, escutando aquele grito ensurrecedor e que tava praticamente me deixando louca, sabe? E foi incrível, assim, foi traumatizante, de certa forma, mas foi incrível, de formas que eu não consigo descrever.
Não, boto fé. Tipo, é muito doido. Eu acho que da Sucal, assim, eu acho que foi mais uma experiência de resultado dentro da narrativa ali,
uhum.
Que é curiosa. Eu acho que é curiosa a palavra.
Sim.
E falando da Sucal, isso até me puxa pro Empape também, né? Porque a música do Empape é uma das minhas preferidas também, né? Dessa segunda parte. E eu lembro de ter visto uma live do Cellbit que ele comenta que os berros do Empape, que ele fala o nome e fica gruindo, foi você que fez?
Exatamente.
Caraca, velho.
É o famoso gutural. Só que ali tem umas 25 trilhas de voz fazendo aquilo ali.
Ah, tá.
Então imagina que eu gravei 25 vezes
esse negócio de...
E mixei pra parecer um negócio muito grande, muito brutal, assim.
Nossa, ficou... Eu lembro que quando eu parei pra prestar atenção na música e eu ouvia ele gruindo e tentando falar o nome e o emparrar saindo, eu falo, meu Deus do céu. Aí o Sebastião vai falar que foi você que fez. Eu falei, meu Jesus amado, o que me faz pensar?
Tem um fator curioso, é que antes, aquele grunhido não sou eu, né? Aquele grunhido, no início, é um sample... Que eu peguei de um gorila, de um safari.
Ah!
Nossa!
Eu sampleei um gorila no drop da música, né? Antes de entrar falando o nome. Então eu peguei um gorila, destruí o som, né? Manipulei, sampleei assim, ao máximo, com os oitavadores, umas distorções. Mudei a afinação pra ele ficar mais pesado, mais grave, porque eu pensei, pô, é um humanoide gigantesco. Então, na natureza, pô, eu não ia pegar um leão, sabe? Um rugido de leão. Pô, vou pegar um rugido do que mais se assemelha, né? Uhum. Que é um gorila. Aí eu peguei aquilo e construí. E a partir desse timbre que eu construí dele, eu fui fazer as vozes buscando aquele timbre, né? Pra parecer uma continuação. E deu certo. Deu certo demais.
Deu certo demais. Inclusive, a Sucal foi você também, o grito dela?
Foi.
Caramba, velho. É a mesma coisa, você fez...
Esse dia foi doido.
A tua voz tá esticada por todo esse RPG.
Teve que engolir litros de mel.
Não, aquilo ali foi doido de berrar. Fazia tempo que eu não berrava daquele jeito. Foi muito bom. Mas pelo menos foi um berro só. Não fiz grandes bagunças na vizinhança.
É bom que dá pra colocar em loop, né? E dá pra ficar, tipo, berro repetindo. Aí você só tem que fazer uma vez. Então, sim, muito sim. Bom. Acho que foram assim... todas as trilhas sonoras são muito boas. Mas é desses boss, desses dois, que, tipo, impactaram bastante. Porque elas são muito deles, sabe? Tipo, é muito deles. Tipo, foram feitos pra eles, pra passar o que eles estão atacando e tal. Então, eu achei muito fera como você fez e como vocês determinaram fazer aquilo, sabe?
São músicas bem ilustrativas, né?
Isso.
Uhum. Eu gosto delas pra caramba também.
Qual tipo de música tu prefere? Tu prefere fazer a música mais ambiente, de investigação? Ou a música de batalha? A música de algum boss específico? Ou uma música de um momento emocionante? Qual é o tipo de música que tu acha que fica mais legal?
Ah, eu gosto de qualquer música, assim. Eu confesso que eu gosto muito dessas que tem que pensar uma construção pra encaixar com cutscene, coisas assim. Eu gosto bastante. Uhum. Mas ao mesmo tempo eu gosto muito de, pô, fazer uma ambiência, assim, que dá pra eu experimentar muita coisa, dá pra fazer música experimental de fato, principalmente Desconjuração, que teve muita ambiência com noise, com ruído pra caralho, assim. Eu gosto bastante também. É porque é uma experiência totalmente diferente, né, de construir um metal, por exemplo. O metal, você pensa mais matematicamente, assim, de certa forma. Uma ambiência, você pensa mais na experimentação de textura, assim. Não é tanto sobre o que você grava. É sobre o que você faz com aquilo que você gravou. E, literalmente, o que você gravou pode ser qualquer coisa. Você consegue construir uma boa ambiência se você tiver bom gosto, sabe?
Massa.
Então, é um negócio mais laboratório, assim. Mas eu gosto muito também de fazer as músicas mais emotivas, né? As músicas que tem piano. Eu gosto bastante. As que tem orquestra também. São as que mais dão trabalho, com certeza. Principalmente as que tem orquestra bem full, assim. Mas, sei lá, eu gosto de fazer tudo. Eu gosto de fazer tudo mesmo. Pra mim são coisas diferentes, são ofícios diferentes, os tipos de música, assim. Tipo, real, real, real. Mas tenho gostado muito das de piano. As de piano me deu muito prazer de fazer músicas de piano, assim. Que pegam na emoção ali, tipo, a equipe E... É legal.
Sabe? Eita.
Equipe D, força D, né, no caso.
O tema de piano que eu não lembro, da primeira parte do Desconjuração, que, pô, usou muito em momentos muito bons, muito chaves, que realmente emocionaram pessoas e os jogadores, sabe?
Nossa, aquela Lembranças, ela só deu escutar ela. Acho que é a Lembranças que toca no Enterro da Liz, não é?
Sim, eu acho que é. Não lembro.
Só de escutar ela, meu olho enche d'água. Porque
ela, volta tudo
e ela toca muito o coração, sabe? As notas e a ambientação que ela passa e as memórias que ela traz. Então, assim...
Talvez as minhas preferidas sejam de ter feito tenham sido essas. Assim, que, tipo,
legal.
Que eu mais gosto de fazer, que eu acho que é um lado mais da trilha sonora tradicional, assim, sabe? Que se assemelha mais com a trilha de um filme, tá mais pra esse lado do que pras outras coisas, assim.
Sim.
E teve alguma delas que, tipo, você falou da questão da orquestra, que deu muito trabalho, e até da Spiralan, que também você teve que estudar a questão da guitarra. Teve alguma delas que, tipo, te deu muito trabalho e você pensou quebrar a cabeça por muito tempo pra fazer?
A do Gal tem muita coisa nela, né?
Uhum.
Ela é uma música de 11 minutos ali, tem bastante coisa. Tem coral, tem orquestra, tem muita guitarra. Tem esse recall das melodias da abertura e do encerramento. Então ela foi um quebra-cabeça grande ali, porque ela tem uma cutscene também, então ela tem tudo. Tem tudo.
É.
Acho que a do Gal é a que mais deu trabalho. Real, real, real.
Uhum. E esses corais, por exemplo, que, né, que a gente ouve, é, isso aí tu tira de algum banco de sons? Como é que tu faz isso?
Então, é, a gente tem samples licenciados, né? Que a gente comprou pra fazer isso, né? Então, na segunda parte tem algumas músicas que tem corais gregorianos, que é basicamente vindo disso, sabe?
Uhum.
De cantos mais tradicionais e gregorianos.
E a ideia era remeter meio que a essa coisa de antiguidade, né? Que essa temporada teve muito, Kian e os Sumérios. Era meio que puxar pra uma coisa meio assim?
É que traz muito disso, né? Tanto de antiguidade, tipo, o canto Sim. gregoriano por si só tem um quê de sobrenatural, de paranormal ali nele.
Uhum.
Né? Que é que na música a gente chama bastante de drone, que é essa nota contínua que se encaixa em qualquer tonalidade, mesmo que ela tenha um tom específico, você pode encaixar em qualquer lugar, né?
Uhum.
Então, o canto gregoriano, ele bebe muito disso, embora não seja especificamente um drone, mas funciona como um. Então, ele traz bastante essa cara, né? O que foi bem importante pra essa fase final aí do Desconjuração, que tem esse clima aí.
É, e se tivesse que falar assim, em média, quanto tempo tu demora, desde tipo, ah, eu tenho que fazer uma música pra esse tipo de cena, até a música tá pronta, assim, quanto tempo tu estima que tu demora?
Ah, varia muito. Uhum. Tem música que sai em 30 minutos, uma hora, tem música que eu fico 5 dias, tipo...
Nossa!
Mas contando o processo de criar ela, no caso, de compor, assim, né?
Então,
não só a execução.
Então, é que eu já componho gravando.
Ah.
Entendi.
Eu já abro o programa, eu vou tocando, sei lá, música metal. Faço uma bateria, gravo um riff por cima, gostei do riff, passo pro próximo, construí a estrutura dela, depois vem colocando baixo, vem colocando detalhes, sabe? Eu não paro, eu não separo o processo de composição do processo de gravação. É tudo exatamente junto e misturado, assim. Pra agilizar o máximo possível e porque eu já tenho uma experiência com isso que eu não tenho medo de errar, assim, de tipo, compus, fiz, gravei, tá bom, eu sei que tá bom, mando pro Selbit, precisou mudar, mudou, acabou, sabe? Eu gosto de cortar caminhos, eu não penso no jeito tradicional de, pô, vou aqui compor um negócio, inclusive muita gente pede partitura das músicas, tipo assim, eu componho as coisas, eu nem escrevi. Quanto mais lembrar o que eu fiz pra fazer uma partitura. Tipo assim, gente, não dá. Tipo assim, não é má vontade. É tipo, não dá. A não ser que eu pague alguém pra fazer as partituras das coisas pra disponibilizar, sabe? Só que não consigo. Tipo assim, eu não tenho acesso. Eu sei escrever partitura, mas só que, pô... As músicas têm do 8 minutos, 6 minutos.
É, tipo... é muito tempo.
E eu não tenho escrita elas, elas estão gravadas. Tipo assim, muita coisa que eu faço não é nem MIDI, né? É quando você escreve e o MIDI é tipo uma leitura digital que você lê com o som do que você quiser. Tipo, você tem um Dó, Ré, Mi escrito em MIDI, você pode botar um som de uma flauta, de uma guitarra, de um pato, bota o que você quiser.
Entendi.
E muita coisa que eu tenho, eu acho que nem tá em MIDI. Foi coisa que eu toquei no teclado e foi, né? Que muito produtor não faz assim. Muita gente acha coisa de maluco isso, né? Fala assim, pô, e se você quiser mudar? Aí eu, pô, eu gravo de novo. Né? Tipo... Ué, eu que toquei, sabe? É, dá pra gravar de novo, né? Não é impossível. Acho que só as coisas de orquestra que talvez estejam em MIDI ainda. E muito assim, mesmo assim, muito pouca. Então, tipo... Eu faço tudo junto, loucura, vou gravando, tá pronto. Bora pra próxima.
O que otimiza, né, o seu tempo, pra dar tudo certinho. Porque o Selbit até te elogiou em uma live, que ele fala que te passa uma coisa, não dá nem uma semana direito, você já entrega pra ele.
Ah, eu amo fazer música, então eu passo uma coisa e já penso assim, caraca, fazer maneiraço.
Bacana.
Olha essa ideia, pô. Aí, às vezes, eu mando umas referências assim, ele, pô, pode crer, pirou, caraca. Mandei uma banda nada a ver, maneiraço. Tipo, eu gosto de pegar referência assim, que tá fora da trilha sonora e fora do óbvio, pra realmente buscar fazer algo original, já que existe espaço pra isso, sabe? Já que existe esse estímulo à criatividade de, tipo, pode pirar aí. Aí, pô, vou pirar mesmo então.
Aí todo mundo pira.
Eu queria te perguntar um negócio, como é que foi compor a música no em cima do vídeo do Kaiser no último episódio? Ai. Eu acho que foi um momento que, né, derrubou muita gente aí. É tipo, mas deve ter sido diferente, porque tu teve que compor baseado num material que já existia, assim.
É que eu nem compus, né? Eu mixei músicas ali.
Sim.
Que já existiam, né? Então eu fui sentindo o feeling das coisas ali, do ritmo que o texto dele tava vindo e mesclando músicas, né? Então meio que eu fiz um acabamento. Porque o texto dele por si só, se não tivesse música, eu acho que seria lindo, maravilhoso, assim.
Sim.
Já foi de chorar vendo, assim, sabe? Vendo antes. E a música, eu acho que só deu uma moldura pra isso, deu uma realçada em algo que, em um desenho, né? Uma história que já existia no próprio depoimento dele, sabe?
Sim.
O depoimento dele me dizia que músicas colocar, sabe? Tanto é que a equipe entrou num momento muito chave, assim, do texto.
Era isso que eu queria comentar.
Pediu,
tipo...
sabe? Foi natural. Tipo...
que legal.
O roteiro tava pronto, a música tava ali pra servir o que já tava feito, né?
Uhum.
Pelo Calango. Então,
sim.
Chamei o Calango de Kaiser, né? Bem comum.
É, já não tem mais... A gente vai ter que se desacostumar com isso, mas a gente não tava vendo... não via mais o limite onde acabava um e começava o outro, basicamente.
Eu não quero nem pensar que eu vou ter que desacostumar com isso.
Nossa, tem essa ainda.
E outra coisa, aquela música do Joey que o Matheus cantou, ele mandou, tipo, só a voz dele e você fez a que tocou, né, no final. Você fez a parte dos instrumentos e da mixagem, ele só mandou a voz.
Eu não fiz nada naquela música, ele fez tudo.
Caraca.
Totalmente ele, tudinho. Eu nem sabia que ia tocar essa música.
Nossa,
eu fiquei sabendo na hora. Acabou a sessão ali, fiquei sabendo com todo mundo. Eu nem sabia que a música existia.
Matheus Marditinho.
E é linda, né? O Matheus é muito talentoso.
Nossa, ficou muito,
é,
muito
demais.
Bom.
É demais.
Abraço pro Matheus. Era pra ele estar aqui, mas infelizmente ele não,
vamos
não
marcar,
pode se juntar pra gente hoje.
Marditinho.
Nós vamos fazer outro episódio musical. Eu queria perguntar também, acontece muito de, tipo, eu imagino que a maior parte das músicas tu já tenha feito antes da desconjuração começar, por exemplo, né? Mas, quer dizer, não sei, tô perguntando. Mas deve ter muitas instâncias em que tu tem que compor durante a temporada também, né? Como é que é esse ritmo, assim?
Ah, rolou bastante de compor durante a temporada. Mas muita coisa foi feita antes mesmo. Tipo, tem coisas que são o essencial ali pra trilha sonora, né? O core da coisa. De tipo, pô, a gente vai precisar da música triste, sabe?
Uhum.
Tipo, RPG, a gente vai precisar. Ponto. Tipo, independente do roteiro, do que vai acontecer, a gente vai precisar. Pode ser que a gente precise, né? Na verdade, eu acho que esse é o ponto. Então, esse core a gente fez antes, né? Que é tipo abertura, encerramento, as músicas de batalha, né? Tipo sangue. Essas músicas que representam emoções e tal. Conforme a coisa vai andando, surge a necessidade de novas coisas e vai sendo feito durante o processo, sabe?
Sim.
Normal. Sim. É porque é um RPG, né, gente? Tipo, as coisas não tem, não existe controle absoluto do que acontece.
Não,
tipo,
mesmo.
É um RPG.
Mas, por exemplo, as músicas dos monstros, assim, né? Dos boss que eles encontraram. Tu compôs isso antes ou tu compôs isso durante a temporada?
Ah, é meio variado.
Uhum.
Sabe? É meio variado. É meio misturado, assim. Até porque as coisas se mesclam muito, sabe? Do que acontece antes e do que acontece durante, assim. Então, tipo... não tem como dizer ao certo, sabe?
Uhum.
Sim.
Tem coisas que eu já sabia antes, tem coisas que eu fiquei sabendo depois, né? Mas aí não dá pra entrar em muitos detalhes também. Tipo assim, é bem óbvio, nem precisava saber, sabe?
Uhum.
Tipo, não tem como fazer tudo antes, porque é um RPG, caramba.
Sim, sim, sim. E uma coisa que eu acho que é bem diferente, assim, né, de, tipo, trilha sonora tradicional, tipo, os personagens não tem muito... como é que é o termo que eu tô procurando? Quando... o personagem tem um tema, assim, né?
Um leitmotiv,
né? Que chama. Eu sinto que o RPG não tem muito isso, assim, né? Não tem o tema do Kaiser, o tema do Arthur, assim. Isso é uma coisa, tipo, consciente tua, assim? É uma coisa do Selbit? Ou, tipo, não foi pensado mesmo? Como é que é isso?
Ah, simplesmente não foi pensado. Nunca foi uma ideia.
Uhum.
Nunca me foi pedido.
Entendi.
Sabe? E eu faço o que me é pedido, assim, a direção. O Selbit é o diretor da parada. Então, é isso. Sabe, tipo... Embora muita gente ainda jure de pé junto, né? Que existe o Joe Steen.
É, o Luba começou essa história no... e o Selbit ainda deu uma cimentada no live que ele fez aí. Ele colocou o Joe Steen pra tocar quando o Joe apareceu no Demon Souls. Aí que lascou tudo mesmo.
É que eu acho que a gente associou sangue, né? Uhum. Com a introdução do Joey no primeiro episódio. Então parecia que aquela música era a trilha sonora dele.
Não, né? Era, porque ia começar a porradaria.
Foi meio ocasional, eu acho, né?
Sim, foi a parada que rolou ali.
É.
Eu lembro que eu tava assistindo esse episódio, né? Que eu não tava pilotando nele.
Ah, aí tu ainda não tava na
equipe. Pessoal,
o Joey
Steam, eu, putz.
Não é essa a ideia, gente.
Eu, caramba, pô.
Pô, se fosse eu teria botado uns instrumentos japoneses, já fez uma coisa diferente, não, assim,
pô,
sei lá.
Caraca, hein, galera. Mas é legal a interpretação que a galera tem da coisa, assim,
né? Claro, claro, claro. Né? Toma outra vida, né?
É divertido.
É porque eu acho que talvez o Selbit não pense em fazer, porque, querendo ou não, os personagens podem morrer, tipo, no primeiro episódio, né? Então, imagina, o Júlio faz 15 soundtracks pra cada um, aí morre, tipo, 2, 3 no primeiro episódio, morre o resto no segundo, então... Talvez seja por isso que o Selbit não pense em impedir esse tipo de coisa.
Oh, mas falando nisso, tem uma curiosidade, que é uma curiosidade que qualquer pessoa que tenha assistido vai reparar. Tem uma música, deixa eu ver qual que é, Sorriso. Foi a música que menos tocou. Eu acho que ela tocou, tipo, duas vezes no máximo.
Realmente, eu quase não escutei ela.
Que loucura.
É porque dentro dessa estrutura básica, ela seria, tipo assim, pra momentos felizes e boas resoluções, né? Mas só que a conversa é brutal. Então, eu acho muito simbólico isso.
Não foi muito a vibe da temporada.
Sabe? Ela existe porque existe a possibilidade, porque é um RPG, sabe? Mas não foi o caso, assim. Tal.
Tanto é que quando as pessoas viam um Sorriso, todo mundo começou a chorar, porque lembrou do Tristan, né?
É, tem... Putz!
E associa com um bagulho horrível.
É, tipo...
Nossa senhora. Felicidade.
Enfim, mas tocou muito pouco ela, porque... Sim.
Mas é terror, né? Não tem como a gente querer que todo mundo esteja feliz e... Tocando teu sorriso o tempo todo, com sendo um terror, com monstros e morte de torta direita, né?
Mas, Eu queria te perguntar outra coisa também. Nessa parte de composição, assim, tu te espelha muito em trilha sonora também? Tipo, trilha sonora de filme, de televisão, assim... Ou é mais essa parte de música mesmo, disco, né, banda?
Eu sou uma pessoa que gosta de trilha sonora, principalmente de games, assim. Mas eu gosto bastante de séries, de filme também.
Sim.
Só que eu escuto muito pouco, eu não sou uma pessoa que dá play numa OST no Spotify, sabe? Eu sou uma pessoa que quando tá vendo filme, tá curtindo a trilha sonora.
Presta
também.
Presta atenção, né?
É. Tô ali, caraca, pô, que saída maneira aqui do que ele fez. Acho que o próprio Desconjuração tem muito da trilha sonora do Hereditário também, assim.
Nossa.
Tem muito noise, tem muita orquestra.
Eu tenho uma pergunta que eu não tive a oportunidade de falar nisso no episódio, mas tem uma trilha sonora... Tu já viu o filme It Follows?
Não.
Putz, então eu tava errado.
Não, tipo assim, você pode perguntar se eu vi 5 filmes agora. Provavelmente eu vou falar nenhum deles, assim, a não ser que você me conheça.
Tá bom.
É porque eu vejo, é a mídia que eu menos consumo é cinema, real.
Não, é que esse filme tem uma trilha sonora composta por uma banda de rock, assim, né? E é uma coisa meio retrô, assim, e tal. E tem uma das músicas que tocou na Mansão Adiabrada que eu achei muito semelhante. Ou não foi nem na Mansão Adiabrada, eu acho que foi uma das músicas que tocou nos corredores lá embaixo da mansão. E eu achei muito semelhante, eu digo, nossa, eu acho que o Júlio tá se espelhando muito nessa música aqui, mas aparentemente eu tô errado.
É, tipo, mas é bom?
Mas é uma puta trilha sonora, pra quem tá ouvindo aí, eu recomendo vocês ouvirem.
Mas vale
é
a pena assistir também?
O filme é incrível, o filme é um dos meus filmes preferidos de terror.
Então.
É muito bom. O nome do filme em português é A Corrente do Mal, que é um péssimo
It
nome.
It Follows pra Corrente do Mal, ok.
Não nada a ver. Mas é It Follows. Esse filme é muito, muito bom. Um dos melhores filmes de terror dos últimos 10 anos, provavelmente.
É do mesmo escritório de publicidade que dá nome pra esmalte, né?
É, pois...
Tem um lugar que eles são bons nisso, com certeza.
Boa.
Outra coisa, Júlio, que eu queria te perguntar é quantos instrumentos tu toca?
Ó, que eu toco mesmo, de verdade, eu diria que eu sei tocar... baixo e guitarra, sei tocar, domino.
Uhum.
Aí depois vem um violão ali, que aí eu toco segundo lugar, violão.
Uhum.
Aí terceiro lugar tem os teclados, que é algo que eu comecei a tocar tem, sei lá, 3 anos no máximo. Uhum. Toco há pouquíssimo tempo, não tinha um teclado, sei lá, até 3 anos atrás.
Nossa.
Mas aí eu dou uma arranhada, assim, de coisas de corda que tem a ver, sei lá, o ukulele, dou uma arranhada, sabe? Tipo, se me der uma viola caipira na mão, consigo. Percussão muito pouco, muito pouco. Mas é isso.
É bastante. Eu tentei aprender violão uns anos atrás, não consegui nem uma semana treinando.
É que violão é meio ingrato de aprender, eu confesso, tá? Eu demorei a aprender violão.
Então também. Não era só eu sendo míngua, né? É uma coisa, inclusive, que eu queria comentar lá atrás, acabei esquecendo. Que nessa... que a gente tava falando de arte, né? Essa pandemia e o RPG, ele trouxe muitas coisas pros artistas de diversas formas, né? Por exemplo, eu não desenhava já fazia 5 anos, eu não tentava praticar desenho. Só de ver a comunidade fazendo desenho, fazendo um monte de arte, me inspirou a voltar a fazer, sabe? E eu via isso com outras formas de arte, como música, que nem o Matheus VPS mesmo é um exemplo. Eu achei muito bacana como que o RPG ele agregou, né, pra gente que, igual o Júlio falou da situação que a gente, nessa pandemia, a arte tá nos ajudando bastante, né? E eu achei que o RPG ajudou bastante nisso.
Sim, eu acho que até do ponto de vista de jogar RPG mesmo, sabe?
Sim.
Jogar RPG é uma parada muito boa.
Muito. É.
Uma experiência de lazer, uma experiência artística, experiência ali... que mesmo que online, ela é offline, né, assim, ela... não depende de um avatar digital, depende da sua voz, assim, sabe?
É
uma expressão mais... é menos cerebral e mais estomacal, assim, né? Tipo, mais...
Sim.
Mais instintiva, né? E o RPG é muito bom nisso. Gosto muito de RPG por causa disso, assim. Saudade de jogar um RPGzinho, inclusive.
Quando tu jogava, qual sistema vocês jogavam?
Pô, o último que eu joguei foi uma mesa no canal do Mimi Mídias. Que era o City of Mist, que é um sistema muito da hora. É um lance meio noir, meio deuses americanos, assim.
Nossa,
legal.
É bem da hora, bem da hora. Mas eu gostava bastante de jogar D&D, 3D&T, Vampiro.
Pô.
O que mais que eu jogava? Acho que era isso.
Mano, é bastante coisa aí.
É, por aí, por aí. Já joguei um GURPS de leve também, mas...
Sim, que é um sistema extremamente difícil de mestrar, eu posso
um
dizer.
Um saco, que absurdo. É absurdo demais.
Ele é o problema do GURPS é que ele é muito expansivo, né? Porque tu pode fazer praticamente qualquer coisa ali dentro daquele sistema. Então, é diferente do D&D, por exemplo, que o D&D só consegue fazer uma coisa, né? Só consegue mestrar... Quer dizer, tu consegue fazer outras coisas, mas ele é feito pra mestrar medieval, né?
Sim.
E no GURPS é o contrário. Ele é um sistema genérico que tu pode colocar praticamente qualquer coisa. Pro mestre, ainda mais pro mestre que tem dificuldade com regra, que nem eu, ele é muito difícil de mestrar, porque ele tem muita regra. Ele tem muita coisa que tu pode aplicar ali. E aí, o que que tu quer aplicar? Aí é foda, porque tem 1 bilhão de possibilidades diferentes ali dentro.
É, o segredo do GURPS é não aplicar tudo, né? O problema é o pessoal querer
exatamente
aplicar tudo. É você pegar o que interessa pro que você quer fazer e usar só aquilo, né? Mas...
Nossa, eu tinha outra pergunta na cabeça e eu acabei me esquecendo. eu já ia fazer a pergunta, mas...
Isso porque, Julia, a gente quase não tinha pergunta. A gente foi falando com você, foi surgindo tanto.
Aí é bom.
Aí o papo rende.
A gente falou, tipo, nós dois leigos de música, o que, é que nós vamos perguntar pra ele? A gente não sabe nada de música. eu queria perguntar bom, agora que tu tá, né, tu já tinha um canal no YouTube e tal, mas agora tu tá fazendo lives também, como é que tá sendo mais essa experiência de contato com o público, assim?
Pô, quando eu tinha canal, eu tenho canal no YouTube, eu fazia umas lives às vezes, era maneiro,
uhum,
sabe?
Uhum.
Aí comecei a entrar neste mundo, quando eu, na verdade, como que aconteceu, né? Tava lá assistindo Segredo na Floresta, tava morando em São Paulo. Pandemia bateu, me demitiram, pô, vou voltar pra Volta Redonda, sabe? Na maior. Aí eu voltei, aí meu irmão falou assim, pô, você devia começar a fazer live na Twitch. Aí eu, pô, pode crer, hein? Ideia boa, mas, pô, vou ver o preço da webcam. Aí como tinha acabado de estourar a pandemia, a C920 tava tipo R$1.000, literalmente. Não, R$1.000. Aí eu, caralho. Que loucura que rolou aqui, gente.
Eu suei pra dar 170, 130 numa que eu comprei aqui só pra quebrar o galho. Imagina mil.
Não, e é triste, tipo assim, R$1.000 num negócio que não vale R$1.000, tá ligado? Sim, isso que é o...
Meu Deus.
Não,
exatamente, é só porque tá inflacionado.
E se fosse uma câmera foda, com a imagem absurda, aí, porra, sei lá, né? Mas é uma câmera de R$300, de R$200, sei lá.
Sim.
Antes da pandemia. Hoje em dia, nunca mais ela baixa pra esse preço.
Nossa senhora.
Aí eu pensei, pô, vai tá dando não, meu irmão. Ele, que isso, arruma outro jeito aí e faz, não sei o que. Eu, caralho, beleza, então.
Sim.
Aí eu usei um programa pra usar meu celular como webcam.
Ah, boa. Uhum.
E fiquei usando um tempo. E bom pra caralho. Fiquei, sei lá, fiquei uns... Quase uns 6 meses fazendo live assim, talvez. Tipo, de boa. Às vezes dava um pau, tal, mas voltava, tranquilo. Eu comecei. E eu pude fazer coisas que são muito legais, né? De compor coisas ao vivo, de mostrar programa. A galera tirando dúvidas de como grava não sei o quê, como faz não sei o quê,
sim,
como é que
sim.
Você faz que isso, que aquilo. E foi um processo muito divertido, né? E tem sido, né? Porque eu tenho feito live ainda. Mas aí fui expandindo pra outras coisas também. Fui fazendo outras coisas. Menos games, né? Porque quando começa a jogar, todo mundo sai da live.
Ué?
É um negócio que eu sou o streamer será? Ao contrário. Muito bom. Streamer do mundo invertido. É,
normalmente você vai jogar, aparece pessoas que nem você nunca nem viu. Aí...
Nem deviam estar ali, né? É, tipo... É. Tipo, sai,
eu
não
queria
quero...
que tivesse.
Só quero jogar sem o fiscal.
É, então. Ah, é o fiscal do game.
É, por favor.
Por que você não virou ali? Por que você não pegou isso?
É, nossa. Aí foi muito legal isso daí, eu acho que principalmente de poder falar sobre música e fazer música em live. Gerou muitas músicas, muitas coisas legais.
Sim.
E daí que veio a vontade também de fazer o meu curso online, né?
Uhum.
Que é o Gravando em Casa. Legal. Que eu pensei, pô, essa estrutura que eu tô fazendo aqui, mostrando as coisas em live, é uma estrutura muito melhor... De ensinar as coisas muito mais prática e fácil.
Sim.
Do que eu ver um curso cabeçudo de uma pessoa lendo manual de plugin, assim. E passando teoria socado.
Sim.
Aí que veio a ideia do meu curso, né? Do Gravando em Casa.
Sim. E tu ainda entende de vídeo também, né? Então eu acho que tu tem todas as ferramentas pra fazer uma coisa assim, né?
Sim, tava tudo na mão. Era só fazer. É. E como eu vi que a galera tava gostando muito, eu, pô, talvez seja um caminho aqui nesse formato, né?
Uhum.
Menos tradicional de curso. Aí eu fiz ele e deu super certo. A galera tem comprado, tem curtido, fiz num preço acessível. Sempre tem sorteio, então quem quiser
massa.
Me acompanhar no Twitter, que quase todo mês eu faço algum sorteio do curso. Que aí sai de graça mesmo, sabe? Geralmente pra umas duas cabeças. E é um curso voltado pra quem já se grava, não é pra iniciante. Você não sabe nada de música, o que você tem que fazer é aprender a tocar um instrumento. Ou não necessariamente, baixa um programa, ou Reaper, ou FL Studio, procura um tutorial no YouTube, se diverte fazendo, vai fazendo as coisas. Não compra curso pra iniciante não, gente, é furada.
É
furada, ouve o que eu tô falando. Depois vocês, quem comprar vai falar, pô, o Júlio avisou. Então, não compra curso pra iniciante, você tem que baixar as coisas, fazer sozinho, fuçar e se divertir.
Acho que a melhor forma de aprender é se divertindo, né? Fazendo o seu tempo, o jeito que você quer, que aí você absorve mais, né? Do que ver uma pessoa falando ali por uma hora coisas que você nem tá conseguindo entender direito.
Que aí deixa de ser arte, deixa de ser diversão. Parece que você tá numa aula de faculdade pra aprender um negócio pra ganhar dinheiro. E não é. Música não dá dinheiro, gente.
É uma paixão.
Não, é igual você tinha falado no início aí, que você falou, eu sou um artista amador. Eu acho que todo bom artista tem que ser amador. É aquele que, tipo assim, se você é um artista 100% profissional, ou seja, eu só vou desenhar quando aparecer um cliente, um trampo, eu só vou...
Não, isso não existe.
Não existe, sabe? Não existe. Sim. Tipo, você tá errado, você tá no lugar errado.
Sempre tem que estar crescendo.
Você não gosta tanto de fazer o que você faz.
Assim,
é, então...
Então... Você tem que ser um artista amador, sempre. Tem que manter sempre isso, sabe? De, tipo, é bom. De, tipo, eu faço porque eu gosto, sabe?
Bacana.
E eu acho que é isso. O início da jornada é fazer porque você gosta e apanhar gosto e fazer do seu jeito. Tacar o foda-se.
Boa.
Aí depois você vai refinar
E experimentar e descobrir o que tu quer fazer, né? E como tu quer fazer. Porque às vezes a gente acha, como tu disse, vou assistir um curso online que vai me dizer como fazer, assim, né? Eu sou uma pessoa que eu não aprendo assim, sabe? Eu aprendo fazendo, sabe? Então, tipo, cada pessoa tem seu ritmo, assim, né? Então, eu acho que pra ti deve ter sido a mesma coisa, né? E agora tu pode passar essa tua experiência pros outros, né? De como que é pra fazer a coisa de verdade, sabe? É, não, é um, não existe uma caixa fechada, assim, né?
Sim, é bem importante que no meu curso eu não ensino o jeito certo de fazer. Porque eu acredito que produção musical e mixagem, masterização, mas também a música como um todo, é a arte, sabe? Tipo, igual falam, pô, Júlio, é errado botar tal pedal antes de pedal? Não é errado, você gostou do som? Então tá certo. Sabe, tipo... Não é errado, sabe? Tipo, a primeira distorção de amplificador surgiu de um amplificador estragado. Se alguém falasse assim, não, ele tá estragado, vamos levar lá na manutenção? Que aí ele vai tá funcionando? Aí, pô, a gente talvez não tivesse o rock hoje, sabe? Tipo... Então, não tem tanto isso. Lógico que tem algumas regras, tem algumas coisas, algumas normas a serem obedecidas, só que elas são desnecessárias no início, sabe? E muita gente vai falar, pô, Júlio, você fala isso porque você é autodidata, você tem que ter facilidade, é fácil falar. Mas é porque eu acho que a arte, assim como a pintura, sabe? Tipo, não te dão um giz ali quando você é criança na escola e fala, vou te ensinar sobre o círculo de cores e a anatomia dos cavalos e a taxonomia. Pra você poder fazer um desenho numa paisagem natural. Não, a criança pega o giz e desenha um sol, sabe? E tá se divertindo fazendo isso. Eu acho que com a música é a mesma coisa. Você pega o instrumento e vai fazendo. Pô, ter um professor é bom pra aprender um instrumento no início? Sim, com certeza. Mas hoje em dia com o YouTube, taca aí no YouTube a coisa. Começa, pelo menos, começa. Aí depois você refina com o professor, com o curso, com algo do tipo.
É, eu falo que isso é real porque eu mesmo sou autodidata no inglês. Eu treino desde que eu tenho 7 anos de idade. E eu não parei de treinar até hoje, né? E eu me divirto fazendo, porque eu faço ali, eu converso com pessoas, sempre tô lendo. Mas assim, se você falar que eu aprendi com o verbo to be na escola... ou em algum cursinho, eu nunca aprenderia do jeito que eu aprendi, fazendo do meu tempo, me divertindo.
Eu aprendi mais RPG com o PlayStation 1 do que com o inglês da escola.
Pois é.
É isso que eu digo.
Tá ligado?
Beleza, então, a gente precisa perguntar, apesar de tu não poder responder, mas é a mesma pergunta que a gente fez pro Orangir e pro Gabsu semana passada. Então, tu tá trabalhando no momento em alguma coisa que tu não pode contar?
Pô, atualmente eu tô trabalhando em 2 cursos online novos que eu vou fazer.
Mais alguma coisa?
O quê? tô trabalhando num vídeo novo do meu canal.
Boa.
Então, era isso que eu ia dizer agora. Então, deixa o teu recado aí pra gente. Fala onde as pessoas podem te encontrar nas suas redes sociais. Fala pra galera poder te seguir aí, porque, tipo, tem muito pra acrescentar aí no mundo da discussão da internet e tal.
www.juliovictor.com e.br, sacanagem. @ eu, Júlio Victor, em qualquer rede social, youtube.com/eujuliovictor, tem vídeos e ensaios lá, vídeos bem interessantes, bem progressistas, de esquerda.
Legal.
E me sigam em todas as redes sociais. Tem TikTok também, gosto bastante de TikTok. Bem legal. Faço um review duvidoso. Tem umas brisas lá. Twitch. Perdi meu ban ontem.
Amém.
Por transmitir a Olimpíada. Então, tá tendo live todo dia, 20 horas. Se inscreve lá. Me dá um sub. Importante. Mas o quê? Tinha um negócio que eu ia falar.
Seu curso, de novo? Faz o curso?
Não. O curso é gravando em casa. Digitou no Google, vai. Não é importante. É importante. Quem já é interessado já pegou.
É só seguir ele que ele vai estar falando de todas essas coisas aí na internet. Então, mais uma vez, Júlio, a gente te agradece demais por ter aceitado nosso convite e por ter nos contado um pouco sobre a tua trajetória aí na música, né? E compondo a trilha sonora da RPG.
Muito
Valeu
bom,
mesmo.
Foi muito boa a conversa.
Eu que agradeço. Foi muito legal, muito aconchegante. Precisando mais vezes aí bater um papinho. Dentro das minhas competências e NDAs, eu posso.
Maravilha.
Que bom.
Então eu quero agradecer aos nossos apoiadores, né, que nos ajudam a manter esse podcast. Wes, Rick, João Pedro e H. Cerati. Lembrando que para se tornar um apoiador, é só ir no apoia.se/ordemcast.
Beleza, brigadão, né, por estar aqui. Que legal que foi ter essa conversa com o Júlio.
Nossa, foi sensacional, viu?
Aprendemos muito. Não entendemos algumas coisas aí, mas faz parte do aprendizado.
Muito bom.
Eu quero agradecer aos artistas que fazem as thumbs do Ordemcast, o Fritz e a Cerati, Para ajudar a gente a manter esse podcast de pé, vocês já ouviram, né? É só acessar apoia.se/ordemcast e lá vocês vão encontrar muitas formas de contribuir, né? E enfim, dá uma maneira da gente manter esse podcast desse jeito, né? Vocês também podem escrever pra gente no ordemcast@gmail.com ou falar com a gente no nosso servidor no Discord. O link pra ele vocês encontram no nosso Twitter, @ordemcast. É isso, o Ordemcast volta em 2 semanas e a gente vai estar de volta aqui com mais algum assunto envolvendo o universo de Ordem Paranormal. Beleza, gente? A gente se fala nas próximas semanas aí. Falou!
Falou!